Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do?
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
E eu sou o Adir Ferreira, aqui de Bebedouro, São Paulo.
Hoje o nosso bate-papo é sobre como iniciar uma conversa em inglês, como é que a gente quebra o gelo aqui, daquele momento inicial da conversa. Então prepare aí o seu headset e aproveite. Hi, G, how's it going?
Good, hey there, what's up?
Not much.
Nossa, muito feliz de estar de volta ao podcast after a long, long time.
É verdade, cara. Por onde você andava?
Então, Alessandro, esses meses foram bem agitados para mim porque eu viajei bastante a trabalho. Fui para Brasília, Belo Horizonte, lá com o pessoal do Real English. Mudei para um apartamento novo. Aí você já viu, né? Mudança, tem aqueles pequenos detalhes e muita dor de cabeça. É eletricista, é um monte de gente. Mas eu adorei o convite para estar aqui de novo e falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que é como iniciar uma conversa em inglês.
É pro pessoal aí que tá no nível básico, mas eu acho que até quem tá mais nível intermediário vai pegar alguma coisa interessante aqui, talvez aproveite alguma coisa. Joia. Parabéns aí pela nova morada, desejo muitas felicidades aí pra você nessa nova fase de sua vida aí.
Oh yeah!
Tem muito leitor aqui, cara, que tá pedindo pra gente mandar abraço aqui no podcast.
Olha só, shoutouts.
Shoutouts, é verdade. Shoutouts. Você começou isso aí lá no início,
você viu,
né?
Lembra,
né? Eu parei, mas tem gente pedindo aqui. E então, vou fazer o seguinte, eu vou perguntar aqui, se você tá ouvindo esse podcast, se você acompanha o English Podcast, o que que vocês acham da gente incluir logo no início? A gente tem sempre esse bate-papo inicial, mas o que que vocês acham de logo no início a gente colocar uma parte que é a leitura dos e-mails, leitura de e-mails, de comentários dos leitores. Ou se você também prefere, se você gosta que o podcast vá direto ao ponto, straight to the point mesmo, o que que você acha disso aí? E fica aí os comentários para vocês enviarem suas sugestões. Adi, a gente costuma aprender logo nas primeiras aulas dos cursos de inglês. O normal é aprender logo aquilo, how are you? Né? O aluno já responde, I'm fine, thanks, and you? Uhum. Isso aí, 100% correto, nada de errado aqui. Só que isso não é muito natural, né? Não é uma coisa que a gente vê assim, no dia a dia, não é um cumprimento muito natural.
É, na verdade, isso está certo e está seguro, então você não corre o risco de errar. É uma resposta que a gente aprende desde quando começamos a aprender inglês, né? Agora, quando nós queremos ser mais naturais, nós não usamos somente esse tipo de frase, e sim várias outras, né? Um exemplo é quando a gente agradece alguém com thank you. Nós aprendemos que a resposta é you're welcome. Agora, no dia a dia, a gente ouve muito no problem e you bet como respostas também. Quem está sempre vendo filmes e seriados vê isso com frequência.
Esse no problem eu percebo muito em chat. Quando eu converso com estrangeiro aqui, no problem.
É o NP, né? NP, é a sigla NP.
NP, é verdade. E eu acho meio estranho esse no problem, entendeu?
No problem.
Eu confesso que eu acho um pouco estranho, mas é o que eles usam mesmo.
Mas é igual ao português, a gente diz valeu, é, né? Uhum. Ou firmeza, entendeu? Né? Para um americano que está aprendendo do português, sou estranho, tipo, firmeza, algo firme, né? Ou beleza, beauty, entendeu? Então, é o mesmo caso.
Logo no começo aqui do podcast, o ouvinte mais atento vai perceber o que a gente usou, um cumprimento assim mais natural, né? How's it going, né, Adi?
Exato.
Vai, o cara da pronúncia é você, manda bala aí, Adi.
How's it going?
E a resposta para isso normalmente é?
Good, hi.
Tem também o que é bem informal, muito utilizado entre os amigos, né? O what's up?
What's up?
Que viram sup.
Sup.
Sup. Sup.
É um SUP, né? Na linguagem de internet também.
E a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né? E como a gente até discutiu no podcast, o último podcast com a Ana, a gente tem que ficar atento em qual momento utilizar, qual é a mais formal, qual é a informal. Adi, Você já gravou um post aqui no English Experts onde você exemplificava cada um desses cumprimentos e tem um áudio lá também que você chama de greetings, né?
Greetings.
Greetings, isso. Exatamente.
Greetings.
Então, só para recapitular aqui para a gente, tem como você citar aqueles exemplos que você deu lá. Para quem está acompanhando aqui o podcast, que quiser acompanhar essas sentenças aqui do Adir, vai ter aqui no post do podcast, então você pode acompanhar.
Ah, então, eu tenho um livro muito antigo, mas muito antigo mesmo, que se chama Speaking Naturally, da Cambridge University Press, que traz várias fórmulas prontas para a gente iniciar uma conversa, tendo em conta o nível de formalidade. E hoje eu decidi compartilhar com vocês, recompartilhar, porque já está no post também, algumas dessas frases com os leitores e ouvintes aqui do podcast. Essas frases vão do mais formal para o menos formal, ok? Então, nós temos aqui os cumprimentos básicos. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, né?
É, lembrando que a primeira é quando você é a sua fala e a segunda é o que a pessoa deveria responder ou o que você deveria responder para a pessoa, né?
É o que se espera, uma resposta legal, né? Pronta já, porque não precisa inventar a roda, né? Já ter algumas frases dessas no nosso repertório é muito útil, né? Aí, se a gente está feliz em ver a pessoa, a gente diz, how nice to see you. Aí você pode responder, yes, it's been quite a while. Ou, hello, Peter. Hello, Mary. How are you? Fine, thanks, and you. A famosa, né? Hi, Bob. Hi, Pam. Né? Então, é mais informal. How have you been? Pretty good. What's happening? Not much. What's new? Nothing. What's up? Not much.
Lembrando que esse not much é aquele de boa, né? Tem muita gente, não sei se todo mundo usa. Tô de boa, tô tranquilo.
Tranquilo. Eu falo sussa.
Sussa.
Sossegado, eu falo sussa.
É.
Ok? Também tem, how are you doing? Aí você fala, ok. Ou igual o Joey do Friends, how you doing? Not bad. Ou, how's it going? Not bad. E, long time no see. Yeah.
Adi, indo aqui para uma pergunta que muita gente faz aqui, que eu acho que aprende, o pessoal aprende nos livros, eu também, né, já li nos livros, nas gramáticas, tem aquele how do you do, né?
How do you do, exatamente.
Que é bem formal, né?
Então, antigamente, o pessoal que estudava inglês, da minha idade, um pouco mais velho também, mas eu não vou dizer a minha idade aqui, aprendia a pergunta how do you do, que também era respondida com how do you do, que era muito prazer, como vai, alguma coisa assim, né? Hoje em dia, essa expressão é somente usada em situações muito, mas extremamente formais. How do you do era usada para diferenciar as classes you e non-you. You era para upper classes, as classes superiores, e non-you para non-upper classes. O to do, nesse caso, é usado com sentido arcaico para dizer prosperar, né? Então, como você está prosperando hoje, né? Entendeu? E hoje em dia, alguns jardineiros dizem que uma planta ou flor é uma good doer, pois ela floresce ou cresce rápido.
Cara, profundo.
Você viu só?
Obrigado por trazer essa nota cultural aí pra gente. Eu acho que dificilmente eu cairia numa situação onde eu precisaria de usar esse how do you do, né?
Eu nunca usei.
Eu também não.
Na minha vida.
Conta aí pra gente, quando você viajou, você foi recentemente para os Estados Unidos, qual foi o cumprimento que você mais utilizou lá? Já que você conheceu muita gente nova, né? Tinha gente lá influente, que você conheceu muita gente que você conheceu lá também. Eram pessoas que você já interagia muito via internet, pessoas que você já conhecia só que via internet. Como é que foi esse primeiro contato? Você lembra quais foram as sentenças, as frases que você usou para esse primeiro contato lá?
Então, lá eu usava muito how are you? Ou how's it going? How have you been? Eu não tive que me apresentar muito formalmente para ninguém, não. Então, era, por exemplo, alguém que eu não me conhecia, eu dizia I'm Adir, e eu quase sempre tinha que repetir meu nome, porque não era John, nem Robert, nem Peter, né? Era Adir, era algo até que remetia mais ao Oriente Médio. Então, né, o pessoal já ficava meio meio esperto com o meu nome, entendeu? Eu interagi com muita gente que eu já conhecia daqui do Brasil e os colegas lá da Transparent Language, né? Então, eu interagi mais formalmente, mais informalmente com eles, aliás. Então, foi mais, how's it going? Good morning, entendeu? Hey, também, hey. Ou, por exemplo, como o James Zerlonka, né? Que eu fiquei na casa dele, ele tem 20 e poucos anos, ele dizia, yo.
Yo.
Porque ele já, yo, entendeu? Yo, sup? Ou, scrack-a-lackin. Scrack-a-lackin é tipo assim... E aí, mano, esse tipo de coisa, né?
Como é que é isso? Soletra pra gente isso?
Então, não tem como soletrar. É scrack-a-lackin.
Scrack-a-lackin.
É, scrack-a-lackin é muito gíria. Eu vi isso aí num episódio de um seriado que chama Two Broke Girls. Na Warner passa, acho. E um menino na rua falou assim, oh, yo, scrack-a-lackin. Entendeu? Aí eu vi que...
E ele utilizou lá com você.
É.
Oh, salvou a pele, hein?
Então, mas aí eu não uso aqui, né? Eu vou falar pra quem, né? Scrack-a-lackin? Meu sobrinho, né? Só. Meu sobrinho. E eu, Victor, scrack-a-lackin.
Nossa senhora. Então, conta aí, Adia, pra gente, com essa questão lá que você tá falando de formalidade, conta um pouco isso aí pra gente, de formalidade ou informalidade.
Então, o que pega aqui é o nível da formalidade e até mesmo de linguagem corporal. Lá nos Estados Unidos, eu raramente cumprimentava uma mulher com um beijo no rosto, igual aqui, né? Quando você conhece alguém pela primeira vez. Ou até mesmo com um aperto de mão. Mas isso é coisa que você descobre estando lá e também depende de cada pessoa. Agora, acontece de você chegar numa festa, você não conhecer ninguém, você pergunta, enjoy the party ou um show? Enjoy the party ou enjoy the show, the lecture, a palestra, né? Ou você pode elogiar a vista do lugar, a palestra, o show, etc. com great party, isn't it? Great show, isn't it? Great lecture, isn't it? Aí você já vai... entrando naquele... para você quebrar o gelo, you break the ice, né?
É, você foi na festa fantasia lá, né?
Eu fui.
E conta pra gente, assim, sinceramente, você usou alguma dessas lá?
Não, porque era uma galera mais jovem, assim, e tinha pouca gente, né? Tinha umas 15 pessoas só. Então nós interagimos muito ali, né? E eu fui até de padre, Alessandro, nessa festa.
Mas assim, normalmente, acredito que essas frases que você disse aí, normalmente é quando você chega numa festa que você tá completamente perdido, deslocado, aí você vai puxar conversa com alguém, né?
É.
Outra forma de puxar conversa é falar do tempo, né?
Falar do tempo é algo que funciona em todas as línguas, né? Então, você pode elogiar o tempo dizendo assim, the weather is great today, isn't it? Ou, I love sunny days. Ou você pode também criticar o tempo dizendo, horrible weather we're having. Ou, it's sure hot, cold today. E se você fuma, você pode perguntar se alguém tem fogo. Ou perguntar se essa pessoa se importa se você fumar. Tipo, do you have a light? Ou, mais informalmente, got a light? Ou, you mind if I smoke?
Essa né? É interessante. Esse iníciozinho também é muito, muito útil. Do you mind? Do you mind?
Yeah, mas
você
assim,
se importa, né?
Isso, é muito educado, né? Uhum. Eu geralmente digo que I mind, né? I do mind, né? Eu não gosto de fumar, se eu não fumo também. Também numa festa ou em algum outro lugar público, você pode procurar algum lugar para você se sentar e você pode dizer, is anybody sitting here? Ou is this seat taken?
Engraçado, por coincidência, a Ana, a nossa querida Ana Luísa, ela tá em Londres, né? Ana Luísa que está em Londres. Vou começar
Luísa.
A falar assim, Ana Luísa que está em Londres?
Que está em Londres.
Ela colocou no Face dela exatamente isso, que essa era uma das duas perguntas que ela mais ouvia lá. Acho que ela gosta muito de ficar nos cafés lá e tudo mais. Is the seat taken? Uh-huh. Acho que é um dos mais utilizados, né?
Sim, ou chair, né?
Uh-huh.
Chair também, is the seat taken? Ou, né, is anybody sitting here também? Muitas vezes a gente acha que conhece alguém ou que já viu alguém alguma vez e pode dizer Say, don't I know you from somewhere? Ou, you look familiar. Haven't we met before?
Essa é também aquela cantadinha mais básica que tem.
É.
O cara chega na festa e pergunta pra mim.
Vem sempre aqui?
Ah,
né?
Cara. No.
Do you come here often? Na inglês é, do you come here often?
É verdade.
Vem sempre aqui.
É, Adi, só pra gente ilustrar um pouco aqui, pra gente dar alguns exemplos, eu separei alguns trechos de séries e filmes. Então eu vou colocar aqui pra gente ouvir um pouco e até mesmo pra familiarizar com o inglês real, né? Naquelas conversas reais. Então vamos ouvir aí, galera.
Hello? Dad?
Hi, Mr. Lee.
How you doing?
Okay, how you doing?
Very well.
Oh, hey, Katie. Hey, everyone, this is Katie.
Hi, hello, bye. Katie.
So you ready to go?
Hello.
How do you do?
How do you do? Oh, hello, Dr. Hofstadter. Oh,
hey, Alex.
Bacana, né, Di?
Muito legal isso aí, né?
Um outro ponto muito importante quando a gente está em um país onde o inglês é falado como primeira língua é a importância que eles dão para o nome da pessoa, né? Tanto é que a primeira pergunta que a gente normalmente faz é qual é o nome da pessoa, what's her name? E a importância que eles dão. A Flávia, a nossa colaboradora aqui, a gente já gravou até podcast com ela também, ela fez um post, um artigo muito interessante sobre se é correto chamar professor de teacher. Normalmente os alunos aqui no Brasil têm essa tendência, teacher, não sei o que lá, aí chama o nome.
É.
Então aqui é natural, é bonito, é bacana e tal. Só que lá...
É isso, coisa de brasileiro, né?
Coisa de brasileiro. Só que lá, teacher, por exemplo, não é... Foi um post polêmico, quem quiser comentar, tá aí os comentários, a área de comentários disponíveis para você colocar sua opinião aí. Só que lá não é muito educado. Lá normalmente você vai chamar o professor pelo nome, né?
É, na verdade, na escola, os alunos chamam por Mr. ou Mrs. mais o sobrenome.
É, bem lembrado, bem lembrado.
E nunca de teacher, teacher Karen, teacher Adir, assim. Eles não falam isso. Nem com a diretora da escola, nem com o diretor. Então, tem essa hierarquia de nomes, né? Então, você não se dirige à professora ou ao professor assim com o nome. E uma situação muito comum é quando você vai apresentar alguém... E isso também indica níveis de formalidade diferentes, né? Se você não conhece bem a pessoa, você pode dizer I'd like to introduce ou I'd like you to meet. Agora, se você já tem intimidade, você pode dizer Susan, this is my brother Jerry. Ok? Uhum. Uma situação bem comum é quando alguém está visitando sua cidade ou seu país pela primeira vez. E aí, nesses casos, você pode te perguntar How do you like Bebedouro so far? Ou, what's your impression of Brazil? Ou, what do you think of São Paulo?
É. Tem até a clássica, né? Clássica também, né? Have you ever been to São Paulo? Adi, agora todo mundo espera, né? Aquela resposta positiva. Oh, I'm fine. Tô bacana, tô joia, aquela felicidade... Incrível. E quando você não está fine? Quais seriam, por exemplo, se eu pergunto para você, how are you? Aí você não tá bacana e você quer externar isso.
Na verdade, isso é uma questão cultural também, porque raramente a pessoa vai dizer que não está muito bem, a não ser que ela seja muito, muito sua amiga, né? Mas nesse caso, se for o caso, ela pode dizer not doing so well ou... I've been
Essa
better.
Eu adoro, cara. I've been better.
I've been better.
Já estive melhor.
Já estive então, melhor, né? Hoje não.
Adi, você que é o mestre da pronúncia aí. Então vamos lá. Diz algumas aí, eu vou traduzindo aqui para quem está acompanhando, que está no nível básico, talvez fique interessante.
Ok. Not doing so well.
Eu não estou muito bem.
I've been better.
Já estive melhor.
Essa é legal. Not too good.
Eu não estou muito bem.
Not so good.
Praticamente a mesma coisa, né? Eu estou muito bem também.
É. Bom, not great.
Pode ir, mesma coisa.
É, esse not great é o quê? Não ótimo, então é ruim, né?
É.
I'm not well. I felt better.
Já me senti melhor.
Not well at all.
Tô mal pra caramba.
Em absoluto, eu tô péssimo, péssimo, né? Ou a mais otimista delas, hanging in there.
Tô segurando as pontas aqui.
Tô segurando as pontas.
Essa eu adoro, hanging, cara. Eu acho muito bacana. Duas que eu gosto, né? I've been better e hanging in there.
Hanging in there. E o hanging in there, você usa assim, ó. Filho, segura as pontas. Hanging in there.
É, lembrando que o Donai tem um post muito bacana também, fala, dá essas dicas todas aqui, tem o link aqui no podcast, compensa dar uma lida lá, um dos melhores posts que o Donai escreveu. Ele sempre faz ótimos artigos aqui para o English, mas esse cara é aquele que tem aquela cerejinha no bolo, adorei esse post que ele fez.
Que coisa boa.
Lembrando, Adi, que a gente até gravou já um podcast sobre entonação, que todos esses cumprimentos, eles são sempre bem carregados daquela entonação, daquele astral, vamos dizer assim, né? E é importante observar isso. A gente já falou isso no podcast 17, que a gente gravou com o glorioso Daniel Bonatti e Adi.
É, Dani.
Que vale a pena conferir também. Então, a entonação, como vocês perceberam aí na pronúncia do Adi, em todos esses momentos, ela é muito importante. Adi, nesse ponto aqui também, quando você fala que você não está bem, provavelmente a pessoa vai te perguntar o que está acontecendo, né? Tem gente que pergunta, por exemplo, why? What's wrong?
Particularmente, eu não pergunto, não, porque eu não quero saber muita coisa, né? Mas assim, mas se alguém íntimo, né? Se algum amigo e tal, eu pergunto, what's wrong? Aí você explica as suas misérias para outra pessoa in English.
Tá certo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Foi só um post aqui do básico mesmo, daquele início de conversa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pode ser que a gente volte a abordar o tema em outro momento, né? Eu estender isso para um assunto mais abrangente.
Eu sou o Adir Ferreira e você me encontra em adirferreira.com.br.
E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no fórum do English Experts. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. E não se esqueça de responder a perguntinha inicial. Vocês gostam do bate-papo no início do programa? Vocês querem uma leitura de comentários no início do programa? O que vocês acham disso? Ou vocês preferem que a gente vá direto ao ponto, vá direto às dicas? Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Botei para gravar. É, um minuto de silêncio agora.
Pra quê?
É isso, tá bom.
É um minuto o seu esse aí.
É, não, então vamos um minuto de silêncio mesmo?
Não, Alessandro, já tá aí, já tá gravando, para de palhaçada.
Vambora, não perdeu o tempo de agir, não. Vamos lá.